no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Brasil registra mais de 1000 casos de violência contra defensores dos direitos humanos. Indígenas garantem que a mobilização contra marco temporal deve continuar. Parintins tem plano de ação da Lei Paulo Gustavo aprovado. E Belém sedia Congresso Internacional de Devoção Mariana.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Iniciamos a edição desta quarta-feira com notícias do Amazonas, porque a DAF transferiu temporariamente a barreira sanitária devido condições precárias na BR-319. A barreira estava implantada há aproximadamente 3 anos. Confira com Anderleia Oliveira.
Há pelo menos 3 anos, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a DAF, implantou uma barreira sanitária nas mediações da comunidade Igapoaçu, quilômetro 250 da BR-319. O gerente do escritório local da DAF no Careiro, Francisco Mendes, explica que a barreira é necessária em virtude de um município ainda não ser considerado área livre de febre aftosa.
A barreira agropecuária, né, a barreira sanitária, é uma barreira que ela vem se desenvolvendo há 3 anos já lá no distrito do Igapoaçu, né? Em função de nós aqui, nessa parte daqui da Amazônia, não ser uma área livre ainda de febre aftosa, e a parte do sul lá do Amazonas já é livre, né? Então, para ter esse controle sanitário dos nossos rebanhos, tanto os animais, né, como o produto, de origem animal.
Devido ao inverno intenso, este trecho da rodovia está extremamente degradado, impossibilitando a trafegabilidade. A barreira temporária está funcionando no quilômetro 113, próximo à unidade local da ADAF. O gerente explica que a fiscalização está ativa e alerta.
Então, a barreira passou a funcionar aqui, até porque também a gente tem a preocupação com a saúde pública do município. Todo o produto que consumimos vem de Manaus, né? No caso dos frangos, né? Leite que circula, né? Iogurte, tá? Então, esses produtos, eles têm que estar para o consumo e com nota fiscal. Tem que estar em boas condições, né, de congelamento, boas condições sanitárias e também com a documentação em dias.
Em caso de irregularidades com relação a armazenamento, os alimentos devem ser totalmente descartados em local apropriado. E caso sejam encontradas apenas irregularidades com relação à documentação, os produtos poderão ser doados a instituições filantrópicas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
IBAMA se compromete a averiguar impactos de hidrelétrica em comunidade tradicional em Rondônia. A medida se deu após recomendação do Ministério Público Federal. Raila Vareda tem as informações.
Após recomendação do Ministério Público Federal, a Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA se comprometeu a realizar levantamentos mais detalhados para averiguação dos impactos na comunidade Vila Paulo Leal em decorrência da instalação e operação da usina hidrelétrica de Santo Antônio em Rondônia. Segundo o MPF, no procedimento de licenciamento ambiental da usina, não foi considerado um impacto diretamente à comunidade. De acordo com o laudo, são exemplos desse impacto a mudança da estrada de acesso à comunidade mais populosa, a desativação de transporte coletivo, a ausência de acesso aos serviços públicos de saúde de Vila Teutônio e praga de mosquito. Em resposta, o IBAMA se comprometeu a avaliar possíveis impactos causados em função do aumento da distância para o acesso aos serviços públicos e os impactos na atividade pesqueira e no comércio desenvolvido por moradores da Paulo Leal. Enquanto a ação não chega, para buscar uma solução consensual, o Ministério Público encaminhou ofício para a Santo Antônio Energia, que opera a usina, para questionar o interesse da empresa em buscar junto ao MPF, ao Poder Público Municipal e a representantes da comunidade uma solução consensual por meio do termo de acordo em que as partes, empresa e município, estabelecessem obrigações parceiras para atendimento da comunidade Vila Paulo Leal, visando minimizar os impactos sofridos pela comunidade. No entanto, em resposta, a Santo Antônio Energia rechaçou o laudo técnico apresentado pela MPF e informou não visualizar a possibilidade de construção de um eventual acordo. O Ministério Público agora aguarda a resposta do IBAMA. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Brasil registrou cerca de 1.171 casos de violência contra defensores dos direitos humanos. A Amazônia Legal corresponde a 47% desses casos. Estados do Norte, além do Maranhão e Mato Grosso, registram 551 casos de violência. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Uma pesquisa desenvolvida pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global registrou os casos de violência contra quem defende direitos no Brasil durante o período de 2019 a 2022, ou seja, ao longo de todo o governo do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O estudo intitulado de Na Linha de Frente, Violência contra Defensores e Defensoras de Direitos Humanos no Brasil, apresenta dados alarmantes que apontam 1.171 casos de violência, sendo 169 assassinatos e 579 ameaças. Os dados mostram o acirramento de conflitos territoriais e ambientais no país, com casos registrados em todos os estados brasileiros. A Amazônia Legal, composta pelos estados da região norte, além de Maranhão e Mato Grosso, concentram 47% dos casos registrados, num total de 551 violações. De acordo com Alane Luzia, assessora jurídica da Terra de Direitos, as ações são consequências de uma política que fomentou o aumento da violência contra defensores de direitos humanos durante o último período de governo pelo poder público, bem como a flexibilização das legislações.
A pesquisa mostra que há um alto índice de violência contra defensores de direitos humanos em todo o Brasil. No entanto, a gente identificou que existe uma violência exacerbada quando se fala de Amazônia Legal, né, representando 47% dos casos mapeados. Isso é consequência de uma política de fomento à violência contra defensores de direitos humanos do último período pelo poder público, de flexibilização das legislações de armas e de proteção ambiental. É consequência também da paralisação de políticas públicas, como a demarcação de territórios indígenas e quilombolas, consequência também da impunidade dos crimes contra defensores de direitos humanos.
A partir de agora, diante do atual contexto político, Alane Luzia reforça que é necessário que o governo se preocupe em construir e fortalecer uma política pública adequada que considere as questões territoriais e coletivas.
Então, considerando tudo isso, é importante que, a partir daqui, né, olhando para o futuro, o governo se preocupe em construir e fortalecer uma política pública adequada que considere a questão territorial, as coletividades que estão envolvidas nesses territórios e também que busque a solução dos crimes contra defensores de direitos humanos e a responsabilização dos violadores.
O estudo considerou ainda casos de violência contra defensoras e defensores de direitos humanos que aconteceram como forma de impedir as reivindicações e defesa de direitos. As violências foram categorizadas em 8 tipos: ameaça, agressão física, assassinato, atentado, criminalização, deslegitimação, importunação sexual e suicídio. Além disso, o levantamento considerou casos de violência individuais e contra coletivos, como, por exemplo, ataques contra povos indígenas e quilombolas. Os dados do levantamento destacam ainda que os defensores indígenas foram alvos de grande parte das violências sofridas. 346 casos, sendo 50 assassinatos e 172 ameaças. O quadrinho foi marcado pela adoção de uma política anti-indígena pelo governo federal e o aumento da invasão, exploração dos territórios tradicionais pelo garimpo, desmatamento e o agronegócio. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, indígenas intensificam mobilização contra marco temporal.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E após o adiamento do julgamento do marco temporal, indígenas garantem que a mobilização deve continuar. O julgamento de repercussão geral no STF não tem data para retornar. Acompanhe com a Despésia.
Na quarta-feira, 7 de junho, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do caso de repercussão geral sobre os direitos originários, que estava paralisado desde setembro de 2021.
após o voto do ministro Alexandre de Moraes, que se posicionou contra a tese do marco temporal e apresentou novos elementos para análise, o ministro André Mendonça pediu vistas do processo, interrompendo novamente o julgamento. A presidenta da corte, a ministra Rosa Weber, informou que o prazo oficial para a devolução do voto vista é de até 90 dias. Portanto, o julgamento de repercussão geral no STF está novamente interrompido e sem data para retornar. Diante da decisão do Supremo, o movimento indígena reafirma que a mobilização contra o marco temporal continua em todo o país, como explica Dinamã Tuxá, coordenador executivo da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.
Estamos aqui mais uma vez encerrando nosso acampamento contra o marco temporal. Foi um momento de muita luta, de muita resistência, não só aqui em Brasília, mas em todas as regiões do país. Saímos daqui com uma certeza, que vamos sair vitoriosos contra o marco temporal. Sabemos do compromisso da Suprema Corte com as questões indígenas, com a pauta indígena, e vamos continuar mobilizados, porque essa ameaça ainda não se encerra com o julgamento. Tem ainda o PL 2903 que está tramitando no Senado, que está aí na iminência, né, de articulações de diversas bancadas dentro do Senado, mas vamos conseguir vencer mais essa batalha, primeiro no Suprema Corte e depois no Senado, contra o marco temporal.
Durante o julgamento, uma delegação de lideranças indígenas, entre elas do povo Xoclen, que está no centro da discussão do caso, acompanhou a sessão do plenário da corte. Enquanto isso, indígenas e apoiadores da causa acompanharam o julgamento em vigília na esplanada dos ministérios em Brasília. Em análise conjunta, realizada no acampamento contra o marco temporal, após a sessão da corte, os quase 2 mil indígenas acampados em Brasília na semana reforçam que o direito à terra é inegociável e que a história dos povos originários no Brasil não começa em 88, menos ainda seus direitos, e dizem não ao marco temporal.
Nós estamos aqui manifestando, nós somos o povo Inaoninauê, nós contra PL 490. Não ao marco temporal!
Assim como estiveram nestas últimas semanas, mobilizados em todo o país contra o marco temporal, os indígenas asseguram que seus direitos são inegociáveis. Portanto, a mobilização nacional contra esta tese genocida e de todas as medidas anti-indígenas que estão em trâmite no Congresso Nacional continua. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Governo de Roraima cria força-tarefa para ampliar atendimento a servidores do ex-território com pedidos indeferidos de inclusão na Folha Federal. As informações com Felipe Gustavo.
Governo determina uma força-tarefa seja criada para ampliar o atendimento às mais de 7 mil pessoas que tiveram pedido de enquadramento na União indeferido. Eles fazem parte de um grupo de servidores do ex-território que podem ser contemplados com a inclusão na Folha do Governo Federal. A medida foi anunciada após reunião por videoconferência realizada na segunda-feira 12, entre o governador Antônio Denário e o senador Irã Gonçalves, Messias de Jesus, Chico Rodrigues e representantes do governo federal. Nesse primeiro momento, a Secretaria de Gestão Estratégica e Administração, SEGAP, está formando uma comissão que vai compor essa força-tarefa para atender os ex-servidores do ex-território federal. Para que tudo ocorra dentro do esperado, uma estrutura do governo com pessoas capacitadas será montada pela SEGAD para facilitar o atendimento aos pedidos de enquadramento.
Entre novamente com a sua documentação, nós vamos enviar para Brasília, tem total apoio dos nossos senadores e deputados federais para enquadrar a maior quantidade de servidores. É um direito seu. Procure o governo do estado, a Secretaria de Administração, que vai lhe dar total apoio para enquadramento. Dessa forma, vocês serão enquadrados novamente como servidor da União e vai ter o seu salário todos os meses trabalhando, prestando serviço para o governo do estado.
Na reunião ficou esclarecido que a perspectiva para o ano de 2023 será de 2.400 novos servidores federais para Roraima. O impacto disso será totalmente positivo. Assim, deve injetando aproximadamente 218 milhões por mês, no qual vai gerar riqueza e aquecerá a economia local. O número global de servidores do ex-território que estão na folha de pagamento do governo federal hoje está aproximadamente a 10 mil pessoas, que gera para o estado uma receita de 922 milhões. De acordo com o secretário titular da SEGAD, Anselmo Menezes Gonçalves, o objetivo é atender o maior número possível de pessoas.
O maior número de enquadramentos possível vai ser um ganho produtivo para o estado, né? Aumento da capacidade de geração de renda, né, no estado, aumento da diminuição da vulnerabilidade, né, das pessoas que estão desempregadas, estão aguardando isso ansiosamente, seria isso aí.
Para ele, a expectativa é que após nova análise, pelo menos 50% dos pedidos negados sejam aprovados.
Com a adição de nova PEC, novos regramento, pode-se aumentar esse número. As pessoas podem solicitar novamente uma análise e a nossa perspectiva é que no mínimo pelo menos 50% possam entrar, então em torno dos 4.500 pessoas.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, o SESC está com inscrições para a seleção de projetos artístico-culturais. As inscrições encerram nesta quinta-feira. Os detalhes com Janaína Souza.
Com o objetivo de apoiar e estimular a produção artística e cultural, o SESC Roraima abriu inscrições até o dia 15 de junho para o projeto Interarte, que este ano atenderá os municípios de Boa Vista, Amajari, Iracema, São João da Baliza e Rorainópolis. As inscrições são gratuitas, como explica Francisco Neto, analista técnico de cultura do SESC Roraima.
As inscrições iniciaram no dia 12 e vão até dia 15 de junho de 2020, então corre que ainda dá tempo. Para se inscrever, basta acessar o site do SESC Roraima, sescrr.com.br, baixar o edital 08/2023, Projeto Interarte Cultura SESC Roraima, e se inscrever através do link disponível no edital. O objetivo principal do edital é a contratação de profissionais das artes visuais residentes em Roraima para realizarem intervenções artísticas em paredes e também um desenvolvimento de um conjunto de ações educativas em torno da produção artística, cuja finalidade é divulgar e fomentar a produção de artistas urbanos em início de trajetória e também emergentes, difundindo dessa forma a obra de arte contemporânea e popular, além de estimular a formação de público em arte e cultura por meio de ações arte educativas. Então, lembrando que o edital também serve para você ficar por dentro de todas as etapas do processo e para você acessar o link para preenchimento da sua inscrição.
Os artistas poderão escrever propostas individuais ou coletivas que utilizem técnicas de pintura mural grafite, seguindo a temática O Sesc Que Eu Conheço, em alusão aos 35 anos da instituição no estado. Além disso, o candidato deve ter mais de 18 anos, ser residente em Roraima e, caso seja pessoa jurídica, deverá ter seu registro de classificação nacional de atividades econômicas compatível com os requisitos exigidos pelo edital. De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O município de Parintins tem plano de ação da Lei Paulo Gustavo aprovado. O objetivo é fomentar e valorizar a cultura, proporcionando oportunidades para artistas e produtores locais. A reportagem é de Neucelino Santarém.
A Prefeitura de Parintins anuncia a aprovação do plano de ação para a Lei Paulo Gustavo, a ser implementado pela Secretaria de Cultura, SEMCULT. O plano submetido ao Ministério da Cultura, MINC, pela plataforma TransfereGov, representa um marco significativo, evidenciando o compromisso em fortalecer e desenvolver o setor cultural. A expectativa é que, em curto espaço de tempo, o município receba os recursos para patrocinar projetos culturais no valor de R$ 944.446,36, que será dividido em produções audiovisuais e demais categorias. A SEMCULT realizou reuniões setoriais durante o mês de maio para apresentar informações sobre a Lei Paulo Gustavo. Durante essas reuniões, foram levadas em consideração as sugestões e informações fornecidas pelos participantes, visando a preparação dos editais que serão lançados. O trabalho realizado pela equipe técnica da Secretaria, composta por Kilderson de Souza, Andréa Ferreira e o advogado Rafael Assayag, foi fundamental para a aprovação. A titular da pasta, Carla Viana, expressou sua satisfação com mais essa conquista para o setor cultural da cidade.
E agora o segundo passo é fazer a regulamentação municipal e, consequentemente, os editais para que os atores culturais possam concorrer a esse benefício. Nós estamos realmente bem entusiasmados e temos a certeza de que vamos ter gratas surpresas em relação aos projetos que vão ser enviados à Secretaria.
A Lei Paulo Gustavo tem como principal objetivo fomentar e valorizar a cultura e a economia criativa, impulsionando o potencial artístico local, preservando o patrimônio cultural e promovendo a diversidade e a inclusão. Com a aprovação do plano de ação, Parintins dá um passo importante, proporcionando mais oportunidades para artistas e produtores locais. Com a colaboração de Neudson Correa, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a capital paraense vai sediar o Congresso Internacional de Devoção Mariana. A sessão solene acontece nesta quarta-feira. Emília Jacó traz as informações.
A diretoria da Festa de Nazaré, responsável pela organização do Círio de Nazaré, promove nesta semana o primeiro Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círio de Nazaré em Belém. O encontro reúne os principais santuários marianos do mundo para debate sobre a devoção mariana, fortalecimento e integração entre os santuários. O objetivo é fomentar o turismo, a economia e a fé nesses locais, criando, se possível, uma rota turística mundial em devoção à Nossa Senhora. A sessão solene de abertura ocorre nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, com a presença do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, e outras autoridades. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, produção Igor Pereira. Emília Jacó para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, o tema do editorial de hoje são os meios de comunicação. Os grandes meios ou canais de comunicação são esses que influenciam decisivamente a cultura e o jeito de viver em geral da quase totalidade das pessoas. Fazer funcionar a contento esses meios de comunicação requer despesas muito grandes, despesas que não conseguem ser cobertas somente com a propaganda e publicidade comercial. Isso explica por que esses meios de comunicação foram capturados pelo mundo político-financeiro, isto é, por aqueles que detêm o poder econômico e político. Sabemos também que o mundo político depende do mundo financeiro e então entendemos melhor como funciona também a política. Poder financeiro banca o poder político e o poder político-financeiro domina o mundo da comunicação e acaba conquistando o poder total. Você me pergunta, como os meios de comunicação entram em todo esse processo? Simples. Através dos meios de comunicação, o poder econômico-político conquista, puxa para o seu lado as grandes multidões, que acabam então apoiando a situação e aceitando como natural a exploração escravista dos senhores da época moderna, herdeiros naturais dos senhores dos escravos dos anos atrás. Assim, anestesiados pelos meios de comunicação, os escravos da época atual aceitam continuar sendo escravos e os senhores escravagistas da época atual podem continuar com segurança e tranquilidade. Os meios de comunicação da época atual se apresentam como comunicadores do que acontece, mas na verdade são peças de propaganda do sistema político-social que domina o mundo. E fazem isso muito bem, com resultados muito bons, e então acabam sendo também muito bem remunerados. O produto que mais promove é o sistema político dominante. Apresenta esse sistema como melhor para todos, enquanto na verdade só os grandes são os que levam vantagem. A grande massa da população é levada na conversa e assim fica conformada e continua escolhendo os ricos para governar e continuar o mesmo regime escravagista. Dizia um filósofo que a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. A grande maioria das pessoas é desinformada por esses meios e então acaba se conformando com a situação e aceitando passivamente que esse regime continue ao infinito. Você pode me perguntar, o que eu posso fazer então? Algo pode e deve ser feito, pelo menos pode ser tentado. Todos podemos e devemos abrir os olhos e, antes de acreditar em tudo o que esses poderosos comunicam, examinar o que é verdade e o que é mentira. Também podemos dialogar entre nós e ajudar-nos uns aos outros para não sermos levados na conversa. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.739 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Adis Pese, Anderle Oliveira, Felipe Gustavo, Raila Vareda, Daniela Pantoja, Janaína Souza, Neucelino Santarém e Emília Jacó. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.